Ruve Podcasts.
Alerta de gatilho. Este episódio contém descrição de conteúdos sensíveis como violência doméstica, relacionamentos abusivos, agressão física e verbal.
De repente, não estou mais rindo. Estou no chão, pressionando a mão no canto do olho. Em questão de um segundo, o braço de Riley aparece do nada e me atingiu, me derrubando para trás. Ele usou força suficiente para que eu me desequilibrasse. Quando caí, meu rosto bateu em um dos puxadores do armário.
E hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do programa literário da Ruve Podcasts, o Flores e Borrões. Nessa edição, estamos trazendo um episódio sobre a polêmica Colleen Hoover, autora dos best-sellers É Assim Que Acaba, Novembro 9, Verity, O Lado Feio do Amor, entre outros. Eu sou a Alice e estou aqui hoje com...
Oi, gente, eu sou a Amanda. Estou muito animada para esse episódio.
Oi, gente, eu sou a Júlia. Estou de volta no Flores depois de um tempo e aparentemente eu sou chamada só para falar de polêmica, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui de novo também.
Oi, gente, eu sou a Gabs, né? A gente tá aqui pra descascar essa mulher.
Colleen Hoover é uma autora estadunidense que viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, se tornando muito conhecida pela temática de seus livros. Suas principais obras são romances com conteúdos de violência, traumas e relacionamentos abusivos. Em um curto espaço de tempo, suas obras tornaram-se best-sellers e dominaram as prateleiras das livrarias do mundo inteiro. Apesar do indiscutível sucesso de vendas, Colleen é considerada uma autora muito controversa e criticada pelo público em geral, além de ser constantemente questionada pela forma como aborda temáticas problemáticas, como a violência doméstica. Também é muito mal vista por suas tentativas de lucrar de outras formas com suas histórias. E é sobre essas e outras polêmicas que iremos tratar no Floreio de hoje. Vamos de perguntinha sobre o tema, então?
Bora, vamos lá.
Perfeito, gente. A primeira pergunta é, para vocês, como a abordagem problemática de temas sensíveis pode despertar gatilhos em leitores que passaram por situações semelhantes às mencionadas nos livros?
Então, eu acredito que a principal questão dos livros dela é justamente a falta de um aviso do gatilho que aquele livro pode despertar. Nem na sinopse direito é descrito esse tipo de cena, não é, a sinopse nunca conta muito assim a fundo, e na maior parte das vezes, esse gatilho é o plot do livro, ele não é logo assim apresentado de cara, sabe? Então eu acho que não são todos os livros que têm gatilhos muito pesados, mas principalmente em É Assim Que Acaba, é um gatilho muito pesado, e eu conheci o livro, obviamente por conta do TikTok, e eu vi vários TikToks de meninas reagindo a esse livro e chorando absurdos lendo o livro. E, tipo assim, eu não sabia sobre o que era a história. E quando eu peguei pra ler, não foi uma coisa que que mexeu comigo, porque eu nunca passei por essa situação. Mas, assim, eu fico pensando... Depois eu acabei voltando um pouco a fita nesses momentos, nesses vídeos que eu tinha visto, e fiquei pensando justamente isso. Que o livro despertou aquela reação nessas meninas justamente porque provavelmente foi uma situação que elas já presenciaram dentro da casa delas, sendo com elas ou com a mãe delas ou com pessoas próximas. Então eu acredito que a principal questão dos livros é a falta de um aviso. Só acontece ali um plot absurdo, tá todo mundo bem e do nada tá todo mundo mal. Acontece muito repentinamente, também não tem uma construção. E eu acho que essa questão da construção também tá muito ligada em como o tema é tratado no livro, como ele é superficial, como ele é mal trabalhado. Então, mistura uma coisa com a outra e aí acaba gerando esse cenário de pessoas que acabam caindo nos livros dela desavisadas.
Eu concordo com a Ju, eu tive uma experiência parecida, não com essa em que acaba, porque eu já sabia do que se tratava a temática, porque minhas amigas tinham lido e me falaram, mas quando eu li Todas as Suas Imperfeições foi a mesma coisa. Eu comecei a ler o livro porque tava todo mundo falando sobre e tinham esses vídeos das meninas reagindo, então, tipo, eu fiquei muito curiosa pra ler, mas eu não imaginava que era tão pesado, assim. Basicamente, a narrativa caminha pra outro lado em relação a... É Assim Que Acaba, mas mesmo assim é muito pesada, né? Eles são um casal que eles tentam há muitos anos engravidar, mas tem alguns plots, assim, muito pesados. E pra mim também não foi um gatilho, mas assim, além da questão dela não conseguir engravidar, tem muitos problemas no relacionamento que podem ser gatilhos para muitas meninas. E aquilo não é avisado. Simplesmente você vai lendo a história, vai acontecendo. Eu fiquei extremamente envolvida com a história, assim. E mexeu muito comigo. E eu nunca imaginei, assim. Tipo, eu não esperava. Eu achei que era um romance normal. Eu não conhecia muito a Colleen Hoover na época também. Foi quando os livros dela começaram a viralizar. E esse é o ponto, assim, não tem um aviso, ninguém fala, muitas vezes talvez até romantizado de algum modo as histórias dela, sabe?
Totalmente, sim. E assim que acaba a gente é super romantizado.
Nossa, super.
Sim, é bizarro que o livro acaba, ele tem continuação e não acontece absolutamente nada com o Ryle. Uhum. Ele sai impune.
Isso que é o pior, assim, sabe? Tipo, já é abordado de uma maneira problemática... E não acontece nada.
Gente, o cara ele não é nem processado, ele não recebe nenhuma intimação, nada.
Ele vive
nada.
Melhor que ela depois.
Ele vive melhor que ela, porque ele ganha muito melhor do que ela.
Exato.
E tipo assim, qual que é a punição dele? Ai, você não vai poder ver sua filha. Você acha que ele tá ligando? Com todo respeito,
ele
mas...
Ele foda-se.
E nem isso, né? Ele até consegue ter contato com a menina, sim, e eu fico mais moço. Você, né? Bate em mulheres. Sei
sim,
lá.
Uma medida protetiva. Ai, gente, qualquer coisa, não aconteceu nada. Tipo assim, no segundo livro, principalmente, é completamente jogado pra escanteio esse assunto, sabe?
É tenso, gente. Eu super concordo com o que as meninas falaram. Principalmente porque eu li, é assim que acaba, depois de ter passado por duas coisas, assim, na minha família, que eu pude presenciar de perto, assim. Então, eu fui atrás do livro, eu meio que eu já sabia o que falava. Mas eu falei, nossa, eu vou ler, né, pra né, tentar ali ver como é que é depois de ter passado por isso, depois de ver bem de perto como que é e tudo mais. E basicamente ela passa, tipo, um pra lá e pra cá, romantizando tudo o que a personagem passou, sabe? Tipo, o cara vive muito bem, médico muito bem, assim, e agora vai ter o filme e, tipo... Cara, é meio triste, sabe? Ver isso e você ter presenciado isso tão de perto. Uhum. E ver que ela não teve nem um pouco de maturidade, mesmo sendo uma mulher adulta, uma cavala, escrevendo, sim, aquilo. Sim. Tipo, eu sendo uma pessoa, quando eu li, eu tinha 18 anos. Nossa, eu tenho 20 agora, né? Mas enfim. Mas eu sendo uma pessoa de 18 anos, consegui ver e consegui fazer aquilo e tratar de um assunto com muito mais maturidade do que ela, sendo uma mulher que já tem até filho. Que, né, passou por Brag Nights ali, né? Então, é isso. Eu não sei muito, assim, como eu posso colocar em palavras como eu acho essa mulher uma pessoa, assim, bem de má índole.
Sim, com certeza, gente. Queria puxar essa questão de realmente como chega nas pessoas esse tipo de livro, porque as minhas primas de 13 anos leram.
E, gente, é uma coisa, assim, desculpa de cortar, Alice, mas que me veio na cabeça é o como, na literatura, é muito mal divulgada a classificação indicativa dos livros.
Muito. E as pessoas pagam pra isso.
Isso é bizarro. E aí, é por isso que tem um monte de adolescente lendo fanfic no Notepad, sabe?
Exatamente.
É nesse nível, assim, olha a cara, vocês não estão vendo a cara da Alice e da Gabs, entendeu? Mas as maiores caras de fanfiqueiras que existiam na adolescência, elas acabaram de se entregar, que elas com certeza faziam isso.
Eu, gente, que isso, jamais.
Não, eu não, de verdade, eu não lia fanfic.
Ih, Gabs. Mas isso é muito mal divulgado na literatura. E aí, tipo, bomba no TikTok, que querendo ou não, se diz um aplicativo que tá preocupado com isso, mas que não bane a maior parte do conteúdo explícito e, enfim, que acaba caindo na rede. E aí é por isso que o livro chega em gente que não era pra chegar.
Isso que a Alice falou, eu comecei a reparar, tipo, a problemática, a dimensão que isso tinha tomado quando minhas primas de 13, 14 anos chegaram em mim e falaram, tipo, ah, eu comprei assim que acabo, tipo, ah, eu pedi isso de aniversário. Tipo, como assim você vai ler esse livro, sabe? E com 13, 14 anos, talvez você não entende ainda o porquê é tão problemático você ler aquilo, ou porquê aquilo é problemático. Mas hoje em dia eu vejo, tipo, não tem a menor condição de alguém nessa idade consumir esse tipo de conteúdo, sabe? E não se fala sobre a classificação indicativa, assim, é muito problemático mesmo.
Sem contar as capas, né? Elas olham as capas e ficam, ai, que coisinha
é
linda,
é uma capa
rosinha,
bonitinha.
Sim,
né?
É verdade.
Ai, é Barbie.
Ai, é Barbie. Elas geralmente amam os livros também, porque não tem esse senso crítico de, tipo, sim, tá errado. Sim. Ai, taquei fogo na sua casa. Ai, mas ele te ama.
Gente.
E eu acho que a escrita da Colleen, querendo ou não, ela envolve. Ela te envolve na leitura. Então, tipo, com 13, 14 anos, se a escrita fluir e você tem tempo pra ler, você vai embora.
E então, é fácil de entender.
Exatamente.
É muito fácil.
Eu tenho uma teoria sobre os livros dela, vou compartilhar com vocês. A minha teoria é a seguinte, os livros dela, ela não escreve histórias boas, mas ela tem uma escrita boa.
Sim,
e aí o que acontece? Se vocês pegarem pra ver a dimensão do livro dela, o livro, ele é menor do que outros. E as letras e a diagramação é muito diferente. As letras são maiores, a diagramação é um pouco mais espaçada e ele não consome o espaço inteiro da folha. Então, se você fosse pegar o livro dela e fosse passar por uma diagramação de algum livro tamanho padrão, tipo os da Taylor Jenkins, por exemplo, gente, ia dar um terço de um livro dela, entendeu? Então, tipo assim, o livro não é tão grande assim, é por isso que você lê rápido também. Você tem a impressão que o livro tem 300, 400 páginas, porque é o que tá marcando ali, só que se você pegar pra ler... comparada a outros livros que são em formato diferente, gente, é muito pequeno o livro. Então, ela escreve uma história super banal, superficial, e... entendeu? E aí, tipo, a galera lê, nossa, eu estou lendo uma das melhores coisas da minha vida. Não, amor, você não tá lendo. Fique em paz.
Pior.
Boa, gente. Despejamos os nossos sentimentos.
Um pouquinho deles.
Legal, vou passar pra segunda, então. A gente vai falar, então, um pouco das polêmicas da Colleen Hoover em termos do capitalismo. No começo de 2023, a autora anunciou do livro de colorir baseado em É Assim Que Acaba, que após discussões na internet foi cancelado e a Colleen veio a público se desculpar. Pra vocês, o que leva uma autora a fazer um livro de colorir baseado em abusos e violências? Por que ela busca comercializar em cima desses traumas? A resposta é porque ela é uma pessoa ruim, não vale.
Gente, porque ela sabe que vende.
Exatamente,
tipo assim, ela lucra em cima da dor. Tipo, ela é basicamente a personificação do capitalismo.
E voltando pro assunto da questão da faixa etária, gente, quem que compra?
Crianças.
E o pior é que provavelmente o pai e a mãe dessas crianças não sabem o que elas estão lendo, sobre o que se trata. É a mesma pira da linha de esmalte, entendeu? Gente,
sim.
Que é isso? Então, sobre essa questão de por que ela busca comercializar em relação a isso, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Tipo assim, simplesmente não entra. Eu não consigo pensar numa explicação sem ser realmente ela seja uma pessoa ruim. Porque, primeiro, É Assim Que Acaba, como ela mesma diz nos agradecimentos do livro, é um livro sobre a história da mãe dela. E é muito absurda a forma como ela trata disso. E, enfim, não é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Eu peguei aqui agora, abrindo meu celular, a lista dos 10 livros mais vendidos na Amazon Brasil. Primeiro lugar, É Assim Que Começa. Essa daqui a gente vai pular, Biblioteca da Meia-Noite, outra bomba. Terceiro lugar, É Assim Que Acaba.
Eu jurava que era Bíblia.
Não, amiga, não deve vender na Amazon. Quinto lugar, Verity. Sexto lugar, Todas as Suas Imperfeições. Vamos lá, gente. Calma aí que a lista é grande. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que o décimo livro, se eu não me engano, também é dela. Não, não é. É, gente, é isso. E esses são os 10 primeiros livros. Aqui ainda tem mais alguma continuação. Mas acredito que não tenha mais livros dela por aqui. Mas enfim, gente, ela tem 4 livros no top 10 livros mais vendidos da Amazon. E não são livros lançados esse ano. Porque, por exemplo, A Biblioteca da Meia-Noite tem segundo lugar porque foi lançado agora. Então foi um livro que fez sucesso, que bombou, por mais que seja horrível. Se você não sabe sobre o que livro se trata, volte em alguns floreios atrás que você descobre. Mas é um livro horrível, péssimo. E só vendeu porque, enfim, novamente o TikTok fez a boa de compartilhar um livro que também tem vários gatilhos e em momento algum é avisado. Mas, enfim, ela ganha dinheiro pra caramba até hoje com livros que foram lançados há muitos anos atrás. E é muito difícil um autor conseguir vender tantos livros por muito tempo assim, sabe? Tipo, acho que uma das poucas autoras... a nível da Colleen Hoover, que conseguem fazer isso, é a Hayley Hazelwood, porque, enfim, os livros dela fazem muito sucesso, e eu acho que com muito mais razão, e a Taylor Jenkins, pelo mesmo motivo também. Então, o livro das duas bomba muito, porque elas têm um livro bom, uma escrita boa, uma história boa. Mas, enfim, a Colleen Hoover também entra nesse pacote de autoras que têm livros antigos que ainda são muito comentados, muito consagrados. E, cara, não faz sentido nenhum ela querer monetizar mais ainda em cima disso. Tenho certeza que essa mulher caga dinheiro. Não faz sentido, sabe? Ela é realmente só ser mau caráter mesmo e querer, tipo assim... Ela quer se dar palco, sabe? Porque, tipo assim, gente, você acha que nunca se passou pela cabeça dessa mulher que vai ser uma má ideia ela lançar um livro de colorir sobre um livro que fala de violência doméstica? É óbvio que passou. Mas, gente, é aquele papo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Entendeu? É simplesmente isso.
É exatamente isso. Eu tava tentando formular uma resposta pra essa pergunta, porque é muito, sei lá, é muito complicado, é meio inacreditável, assim, o que acontece, mas é justamente porque, mesmo se ela não tivesse lançado esse livro, o simples fato dela anunciar que vai lançar um livro de colorir sobre abuso, isso já vai gerar todo um palco pra ela, toda uma polêmica, as pessoas vão ficar ainda mais curiosas, quem não conhece a história vai procurar saber por que as pessoas não querem que lance, e ela vai só monetizar ainda mais em cima disso, assim. Então, é literalmente pra fazer dinheiro e não faz sentido, assim, é muito... Ai, é muita falta de caráter mesmo você querer lucrar em cima de temáticas tão sensíveis e tão delicadas pra tanta gente.
Sim, e ela faz questão de atrelar, né? Porque ela podia lançar uma coleção de esmaltes dela. Tipo, ai, esses tons aqui que eu gosto, gente. Eu, como pessoa, estou lançando uma linha de esmaltes que não tem nada a ver com os meus livros. Não.
Gente, até se fosse de Verity a linha de esmalte, seria menos problemático.
Mas sem contar, tipo, a publicidade que ela usa nos esmaltes. Tipo, seu coração precisa de um homem. Tá escrito no negócio do esmalte.
No standzinho,
ela,
né?
Consegue piorar. No stand. É, ela consegue piorar. Tipo, ela sabe que vende e ela faz.
Seu coração precisa de um homem, exato. Tipo o Ryan.
É. Ai, eu amei que no dia que anunciou isso, tipo, o Twitter de todo mundo tava falando. O Nathan, inclusive, um beijo, Nathan.
Beijo,
comentou.
Nathan.
E foi tudo. Eu amei esse momento, né? Obviamente, o resto não. E acho que pega muito nisso. Ela só quer vender, vender, vender. Não importa o porquê. Então, só mostra o quanto a causa dela por trás é vazia. No caso, não tem.
E não é à toa que essa mulher tem muitos livros. Tipo assim, em vez dela fazer, sei lá, um por ano. Com, sei lá, procurar escrever uma coisa boa, sim, intensa. Não, ela escreve, tipo, um por mês, bosta.
Sim, e é tipo uma receita. Sim. É uma receitona de bolo, né, gente?
Exato.
Tipo, sim, é um personagem masculino merda, é uma menina chata, boba, burra e...
Pobre.
Pobre,
e
exato.
E o cara é rico, tá?
Exato.
Sempre.
E no final sempre tem uma gravidez. Todo livro da Colleen Hoover tem
surpresa.
Uma gravidez.
Nossa,
toda...
sim.
Gente, até Verity, que não tinha nada a ver. Gente, Verity, pra mim, não é um livro de suspense. É um romance disfarçado. Porque, gente, esse livro... E uma coisa que também... Eu não sei se a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu vou puxar isso aqui agora. Gente, é impressionante que a maioria dos livros da Colleen Hoover são assim. Eles estão na situação mais tensa possível. Alguém tá fazendo uma coisa muito merda. Tem algum cara muito filha da puta, mas tá tudo bem, porque ele é gostoso. Então...
E vai ter uma cena de sexo ali no meio.
E vai ter uma cena de sexo daqui 5 minutos. Uhum. É tipo isso. Gente, para mim, Verity, vou puxar de Verity, que eu acho que talvez a gente não tenha tanta oportunidade de falar desse livro aqui agora, nesse episódio, porque assim, Verity, para você que, nosso ouvinte que não leu, é um livro que realmente foge muito ao que a Colleen Hoover normalmente escreve. Ele realmente é um livro de suspense, e como ela sabe, querendo ou não, fazer uns plots bons, relativamente assim, tipo, eles sempre chocam, ela consegue fazer um plot legal também em Verity. Mas enfim, basicamente, em Verity, a louca é a Verity, entendeu? Ela que é a maluca. Só que assim, pra vocês terem ideia de como ela não pensa, como os livros dela são super mal elaborados, o final do livro é em aberto. Então você não consegue, você tipo, fica em dúvida sobre quem que tá falando a verdade, se é a Verity ou o marido, o ex-marido dela. E aí... No meio dessa história toda, a personagem principal não é a Verity, é a Lowen. E a Lowen, ela conhece o marido da Verity diante de um acidente de trânsito que explodiu a cabeça de um cara. E, tipo assim, era uma situação tensa, era um negócio super assim, mas estava tudo bem porque ele era super gostoso e que ela não conseguia parar de se concentrar, ela não conseguia pensar em nada e se concentrar em nada que não fosse ele. E aí, ela vai morar na casa da mulher, a mulher tá lá louca, querendo matar ela, aparentemente, e ela só pensa em transar com o marido de uma mulher que supostamente está acamada. E aí, gente, pra mim, a cena que eles transam e depois que eles terminam, ela... Ai, ela bota um travesseiro embaixo dela... Pra ela engravidar dele. Ai, gente, aquilo dá tanta tristeza de ler.
Meu Deus, eu tô em choque. Oi, ela pegou mesmo.
Gente, aquilo foi um negócio assim que eu fiquei, gente, pra que isso? Não tinha nada a ver. Gente, botaram uma gravidez ali que não tinha nada a ver com a história, entendeu? A história era pra desvendar o mistério do que tava acontecendo ali. E aí, do nada, ela fica grávida. E todos os livros da Colleen Hoover têm isso. Então, é uma receita de bolo. Todos os livros dela são iguais. E as pessoas compram de besta. Tipo isso.
Eu comecei, tipo, eu meio que parei de ler os livros da Colleen porque eu comecei a perceber isso. Primeiro, eu li todas as suas imperfeições. Aí depois acho que eu li É Assim Que Acaba. E, tipo, ok, eu vi ali que era meio problemático, mas aí quando eu li o terceiro livro, eu falei, não é possível, é o mesmo padrão, é a mesma história se repetindo, só muda os personagens e algumas situações, assim. E é sempre problemático, sempre tem alguma coisa errada, tanto que eu comprei Vert e eu nunca tive coragem de ler. Eu falei, eu não vou ler esse livro,
amiga,
eu me recuso
a ler. É uma experiência, é uma experiência.
Eu falei assim,
tudo
gente...
bem, que, desculpa, eu te dei um monte de spoiler aqui agora, peço perdão. Mas é uma experiência. Eu acho que vale a experiência, assim.
Vale a experiência,
porque realmente foge bastante do que ela escreve. Gente, uhum. É assim que começa. Gente, é assim que começa, não parece que foi essa mulher que escreveu. Porque não tem nenhum plot.
Todo mundo fala isso.
Ninguém fica grávida, ninguém apanha, ninguém briga. É tipo assim, só eles realmente vivendo um romance e resolvendo a vida deles.
É porque já tem a criança, né?
É.
Sim, no caso, já, o plot já aconteceu.
Ele aconteceu no livro anterior, sim. Mas é o único livro dela mais, assim, suavezinho. E aí, pra mim, foi super sem graça, porque não teve nenhum momento de emoção. Foi uma linha tênue, assim, tipo assim, uma linha reta, assim, você leu um negócio ali e parou por aí.
Eu li um outro livro dela também, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, que é As Mil Partes do Meu Coração. E esse livro foi, tipo assim, um dos livros que me pegou ali quando eu li. Eu ganhei ele, e que eu nem via muita propaganda sobre ele. E aí, quando eu comecei a ler... uma prima minha tinha lido, e aí eu ia mandando pra ela, e eu mandei vários áudios, tipo, surtando, falando, não é possível, essa mulher é doente. Porque nesse livro, todos os personagens são problemáticos, mas assim, é absurdamente problemático. É a mãe dela, que tipo, acha que tá doente, não tá nada. É o pai, que é casado com uma outra mulher, mas ainda é apaixonado pela mãe, e eles moram todos juntos. É o irmão dela, e o irmão dela, acho que tipo, eu não lembro direito, faz tempo que eu li, mas acho que ele abusou dela quando ela era criança, e ela tem um monte de gatilho por conta dela, por conta disso. Tipo assim, é um livro, é tudo errado. Ela também é super problemática, ela tem um monte de atitude esquisita, estranha. Ela não se trata, não se cuida, ela simplesmente para de ir na escola e ela tá, tipo, no ensino médio e ninguém acha estranho, sabe? Seu filho simplesmente não vai pra escola e ninguém acha estranho, ninguém procura saber, ela simplesmente deixa de ir. Ela tem um irmãozinho lá que eu acho que, tipo, ele tem 3 anos, é o menos problemático da história, a única... alma boa, né, nos livros da Colleen Hoover. Mas justamente é tudo tão errado naquela história e segue o mesmo padrão, e eu acho que tipo assim, o negócio desse livro pra mim é que todos os personagens são errados, sabe, é tudo errado, aí já não é só mais o tipo, o cara gostosão ali que é errado, é tudo errado nesse livro. Depois que eu li esse livro, eu falei, não, chega, não dá, essa mulher é doente, assim, por comercializar muitos traumas, tipo, não é só uma coisa, ela junta muitas coisas num livro só, e tem muitas cenas de gatilho, por exemplo, de suicídio, sabe, e isso não é avisado. Você vai descobrindo e é tratado, às vezes, muito naturalmente,
99
sabe?
99 também tem.
Nossa, é absurdo, assim, tipo... eu fico indignada com essa história.
Eu sinto que ela só bota criança nos livros pra criança sofrer. Só.
Sim.
Não
sim.
Tem, tipo...
Vocês já leram um capítulo extra de Verity?
Sim.
Não. Meu Deus do céu, depois dessa cena do travesseiro, eu não sei se eu quero nem ler.
eu acho...
Eu assim.
Ok, tipo, Verity pra mim foi o menos pior dela, dos que eu li.
Do travesseiro?
Amiga, mas não é só o travesseiro.
Eu tô muito chocada com
Amiga,
o travesseiro.
É que não, realmente, é tipo assim, isso... Eu acho que foi a pior parte, assim, do livro. Com relação a coisas tenebrosas que ela normalmente escreve, sabe?
Ah, tem coisas
sim.
Piores.
Sim. Verity foi o primeiro livro da Colleen Hoover que eu li. E eu jurava que todos dela eram assim. Eu li quando ela... na pandemia, ela disponibilizou todos no Kindle. De graça. Aí eu fui e falei, ah, vou ler esse, né? Li em uma madrugada, assim. Fechei, li e falei... Ok, é ruim. É, mas... Podia ser pior. Aí eu fui ler As Mil Partes do Meu Coração. E, gente, esse aí é horrível. Esse é horrível. Tudo que a Amanda falou...
É muito ruim.
Eu assino embaixo. E eu adiciono ainda que o cara vira pra ela e fala... Você me enterra. E ela fala... Meu Deus, você é o amor da minha vida.
Exatamente assim.
Você enterrar no sentido
E fora que
de...
o livro é chato ainda, sabe?
É chato mesmo.
Tipo assim, os outros livros da Colleen você ainda é envolvido pela leitura. Agora, esse livro não, ele é chato de ler, é maçante. Você só lê porque você quer saber o que vai acontecer, assim. Eu acho que eu terminei de ler também por orgulho, sabe? Tipo, ai, preciso terminar de ler esse negócio.
É igual
mas,
assim que começa.
É, exatamente. É. Mas porque, assim, é legal, tinha uma emoção, não. Eu só ia me dando mais nojo e eu achava... Nossa, muito chata a história. Muito chata. Não tem nada, assim... Que vale a pena naquele livro.
Não, não compensa. Mas, assim, Ver, se você quiser, eu te empresto, Gabi. Se
Nossa,
segue na lista aí.
Eu vou pensar no
pra
seu
você
caso.
Ver. Assim, Novembro 9, pra mim, é o pior dela, tá? Eu detesto Novembro 9.
Eu falei pra uma menina na livraria não comprar. Foi, assim, o maior momento da minha vida, gente. Assim, o auge da minha vida foi quando aquela menina não levou. Porque ela ia sofrer tanto. Mas não sofrer de, tipo, ai, nossa, que livro tenso. Uhum. Não, ela ia sofrer de, meu Deus, isso aqui é muito ruim. Por que que eu gastei dinheiro nisso? Na livraria? Física ainda. Então, ela ia pagar mais
o
caro.
O dobro do preço.
Um adendo. Quantos anos tinha essa menina?
Acho que ela devia ter uns 15 por aí.
Ah lá, não deveria.
Ela devia fazer pra idade da menina.
É, então, tipo assim, não dá certo, sabe? Se eu posso não recomendar, eu digo não. Não leia. Embora eu tenha lido um monte, mas... Nenhum assim. Fui lá comprar e li, né? A gente lê. A gente só lê. Mas é assim mesmo, Gabs. É um momento de verte. Ok. Dá pra ler. Mas se você for pegar... Qual que é o Lado Feio do Amor?
Nossa senhora.
Gente.
Pelo amor de Deus.
Alguém já leu O Lado Feio do Amor?
Eu comecei a ler.
Eu não li.
Pois pare.
Eu parei. Eu que parei. Eu não tinha cabeça. Eu já sou louca. Eu continuar aquele livro e falar, não, vou matar.
Fica pior. Tipo, imagina, seu pai casa com uma mulher e aí você se apaixona pela filha dela.
Uhum. Aham.
Uhum. E vocês começam a ficar juntos. Uhum. Na mesma casa que os seus, né, agora, pais casal, moram. Ah, e um adendo também, você engravida a menina, porque vai ter um neném.
E o cara desse livro, ele é louco. Ele, tipo, me lembra muito de Joy, porque ele fica Rachel. Sério,
eu vi
gente,
uma menina falando
Rachel,
sobre
Rachel,
isso.
Rachel.
Eu tô chocada com
essa
história.
É minha, eu vou botar um filho nela. Tipo, ele fala literalmente isso, gente. Ela já sabe que é minha, tipo...
Ai, eu li uma parte desse livro da hora que acho que era na época da escola. E aí ele vai, tipo, atrás dela, porque ela é uma aluna nova, alguma coisa assim.
Sim.
E aí ele começa a mandar umas mensagens pro amigo. Falando, tipo, falando dela, como ela era gostosa, como ela era não sei o que. Gente, pra mim bastou.
Esse é horrível, gente.
Esse livro é péssimo, meu Deus.
Boa, temos mais comentários sobre esse momento? A gente mudou totalmente a pergunta, a gente começou a falar mal só.
Ah, é o que temos, né?
É necessário.
Mas acho que faz parte. Bem, vamos seguir com polêmicas aqui, então. O filho da Colleen Hoover foi envolvido, né, em polêmicas de assédio. A vítima chegou a reportar o problema para a autora, que bloqueou ela nas redes sociais. Então, considerando esses temas de violência doméstica que ela tanto aborda nos livros, qual a opinião de vocês sobre o posicionamento dela?
Gente, sinceramente, não me surpreende. Se ela é capaz de escrever tantos livros ruins e abordar tantos tópicos sensíveis da forma que ela aborda, por que a gente esperaria que ela fosse se posicionar de um modo diferente quando quando essa questão de assédio volta pro filho dela, sabe? Então, assim, não consigo, acho que eu nem imagino ela agindo de outra maneira, sabe? Se isso é naturalizado e é assim que acaba, é o que a Ju falou, ele não é punido, não acontece nada, ele não é nem denunciado. Por que que ela agiria diferente com o filho dela, sabe? Por que ela puniria ele de forma diferente?
Sim, concordo. E esse papo de que, ah, é porque é a história da minha mãe que piriri pororó. Ai, Mona, troca a fita, vai.
Uhum.
Troca a fita. Pelo amor de Deus, realmente, como você falou, é a história dela. Não sei por que você tá contando. Por que você tá contando de um jeito tão xoxo igual você tá fazendo. E eu concordo com a Amanda, tipo... E numa dessa também, gente... Ela, querendo ou não, ela mantém uma reputação na internet. Como eu falei, ó, é o famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas é muito mais bem do que mal. E, cara, se ela dá atenção pra algo desse tipo, se ela deixa algo desse tipo tomar uma proporção maior...
Ela perde toda a credibilidade.
Exato. É tipo assim, ela, sabe, ela corre o risco de jogar a carreira dela fora, sabe? E mesmo ela já tendo muito dinheiro, aparentemente tá faltando ainda, né? Pra quantidade de linha extra que ela lança além dos livros. Então, é muito mais fácil ela abafar e tipo... Poxa, que posicionamento de merda, né? Mas é muito mais fácil ela abafar do que dar sequência a isso e do que ficar do lado da vítima. Que aí depois ela que pode sair perdendo.
E digo mais. Eu acho, tipo assim... 90% da chance dela tá fazendo um livro baseado nisso. Total.
Ai,
gente, cara, ela escreveu sobre um negócio da mãe dela. Pra ela botar assim, ai, um acontecimento com o meu filho, que ele ia trazer.
Para o meu filho.
E aí, no final das contas, ele era o mocinho da história.
Exato,
e a culpa era da menina,
sabe?
Assim.
Então, ai, tipo, ela vai lucrar.
Ela vai trazer uma perspectiva diferente pros
exato.
Livros dela agora.
E vai ganhar muito.
Com certeza.
É verdade.
É assim que ela funciona, né, gente? É bem possível. Mãe de menino.
A gente é incrível.
Mãe de menino. Amor. Aí no plot vai ser, tipo, a menina só queria aproveitar a fama.
É.
Disso.
É, exatamente.
Vai ser esse o plot. Colin, já tá pronto aí, hein?
É, ó. Acabamos de dar uma ideia, se você não teve ela ainda. Fique esperta.
Gente, eu fico imaginando, sabe? Sua filha escrevendo sobre a sua situação que você viveu de violência doméstica, da forma como ela escreveu, sabe? Tipo, é tudo muito estranho. É tudo errado.
É tudo errado.
Tudo.
E tipo assim, como eu tinha falado, gente, o livro, ele começa numa grande fanfic. Eles só sabem transar em todos os lugares que eles podem. E aí, do completo nada, ele bate nela.
Aham.
Sem preparação prévia alguma. E aí, tipo, gente...
Gente, primeiro, quem que fica em cima do telhado?
É,
quem que
exatamente.
Fica em cima do telhado? Ai, eu vou ficar em cima do meu telhado.
Nem, não era nem do prédio dela, né?
É, dos outros. Então, Batman.
Ai, gente, então eu acho que se ela é capaz de fazer isso, gente, ela é capaz de fazer qualquer coisa.
Bom, próxima pergunta, meninas. Majoritariamente, o público da autora é jovem. Ao consumir esse tipo de conteúdo, esse público está submetido a distorcer e problematizar sua visão de relacionamentos?
Gente, com certeza, né? Tipo assim, eu acho que é uma coisa que não tem nem muito o que falar. É, como a gente já falou aqui no começo do programa, ela romantiza muito as coisas que ela escreve. As situações são romantizadas ao extremo, assim. Como eu falei, cara, o Riley batia na Lily, ele agrediu ela e não aconteceu nada. Nenhuma medida protetiva, nem nada, sabe? Então, eu acho que tudo é muito romantizado, como também a própria Alice falou. Ele botou fogo na sua casa, mas ele te ama. Gente, o cara stalkeava ela, sabe? Tipo assim, então, parece que tudo... Inverte, isso também acontece, né? Porque eles matam a Verity, novamente, vou dar um spoilerzão aqui pra vocês. Eles matam a Verity, mas tá tudo bem, porque ela era uma pessoa ruim. E aí, no capítulo extra, digo mais, Ai, esqueci o nome dele.
Gente, também não
do
vou lembrar.
Do personagem de Verity, do cara.
Eu esqueci também.
Nossa, esqueci completamente o nome dele, gente, desculpa. Pois eu vou acabar lembrando em algum momento. Mas eles estão, né, depois que eles matam a Verity, eles vendem a casa, vão pra outro lugar... E aí eles encontram uma conhecida da Verity. E na cabeça dele, nossa, ela vai estragar com todo o nosso plano. E aí a ideia dele é levar ela até o oceano e matar ela afogada. E aí, tipo, a Loen só fica, tipo... Ela fica em choque. E aí ela fica, tipo... Não, mas tá tudo bem, porque ele tá protegendo a nossa família. Não. Então, tipo, parece que qualquer coisa que a Colleen Hoover escreva... É algo muito pesado, mas sempre tem um, mas tá tudo bem porque insira aqui uma justificativa que não prova que tá tudo bem, entendeu?
É sempre romantizado, né? E eu acho que, tipo, principalmente, muitos adolescentes, né? Muitas adolescentes leem o livro dela ali, vamos colocar entre os 13 e 16 anos. E nessa fase, as suas referências são muito fortes daquilo que você lê, daquilo que você consome. Então, tipo, eu falo por mim mesma. Quando eu li um livro de romance, aquele romance virava o romance da minha vida e eu queria viver algo igual. E eu acho que isso pode se tornar muito natural para as meninas que leem, sabe? As histórias dela. Igual vocês falaram já, né? É tipo, ele é ridículo comigo, mas ele me ama, é porque ele é apaixonado por mim. E não é bem assim que funciona. Então, com certeza, facilmente é distorcido e as pessoas passam a encarar como normal algo que não é. Principalmente quando você é muito novo e você não tem uma orientação de outras pessoas sobre isso, que é o que acontece com a maioria das meninas.
Sim, eu super concordo com tudo que vocês falaram. E sim, distorce muito, principalmente porque a Colleen ficou muito conhecida na pandemia, né? Foi quando ela estourou, assim, com É Assim Que Acaba. Então, um monte de gente, um monte de meninas, assim, dentro de casa, sem ter o que fazer, vou ler o livro, crianças, e se deparavam com aquilo e falavam, não, eu quero isso pra minha vida. Cara, eu já cheguei a ver um TikTok de uma menina falando assim... Aí, se eu pegasse um morador de rua pra criar, assim, sabe? Umas coisas tipo assim...
Gente, tipo assim, exatamente. O Atlas é um puta de um personagem masculino. Só que assim...
Né?
A forma como é desenrolado o romance com ele que é o problema, né? Aí, quando não é o personagem, é a narrativa.
Exato. Tipo, meninas de 14 anos, tipo, gente... Ai, um morador de rua, assim,
faz isso no Brasil, querida, pra você ver como que é.
Então, e aí... Eu vejo muito, assim, que da Colleen, a gente pode pegar um exemplo atualmente que são os dark romances, que muitas meninas estão lendo, ignorando a classificação indicativa, né? estão achando que aquilo é amor, porque ele é gostoso e ele vai me bancar, mas, né? O que, que é um tapinha, né? Um tapinha não dói, sabe? É uma coisa assim, tá ligado? Ai, mas ele é gostoso. E me deixa bem mal, assim, ver isso. E o TikTok, assim, novamente é uma plataforma que se você coloca Colin Hoover lá, você vai ver, tipo, muitas meninas Sim. aplaudindo aquela mulher de pé, como se a mentalidade dela fosse
incrível.
E só incrível.
Tem gente falando bem, cara. Uhum. É absurdo.
É absurdo isso. E isso aí você...
Ai, o TikTok é todo errado. O BookTok, Sim. gente, melhore.
Melhorem muito. Tipo, yourself. É, booktokers bons, que a gente sabe que são bons, e eles vão lá e falam, não, mas a Colleen Hoover é maravilhosa, o pensamento dela é maravilhoso, o jeito como ela escreve.
Gente, não.
Gente.
Meia-noite eu aviso.
Aham. Meia-noite eu aviso. Então, eu acho que deveria ter mais, ter algum tipo, assim, não sei, que a gente possa deixar os livros dessa mulher bem longe de pessoas mais novas. Gente, não vão ler. Vão ler outra coisa. Vão ler.
Vão ler Paula Pimenta.
Olha que delícia.
É, sabe? Coisas da faixa etária mesmo.
Exatamente. Vai ler um Turma da Mônica, pô.
Exatamente.
Turma
da
Mônica
Seleção.
Jovem. Exato.
Harry Sim. Potter. Sei
Harry
lá.
Potter.
Não, a J.K. não, gente. J.K. não.
É, os não clássicos da Seleção.
Ai,
os clássicos,
né?
Da Seleção.
Exato.
Mas eu concordo com tudo que vocês falaram, meninas. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito legal pra faixa etária. Pra mim, devia ter mais classificação certinha com livros. Principalmente, é uma tendência que a gente tá vendo no BookTok. Não sei se vocês já viram aquele livro Quebra-Gelo.
Uh-huh.
Icebreaker.
Sim.
Que a capa é um desenho. E se você abre,
Sim.
é pornografia.
Gente, desculpa, Exatamente. Mas os livros da Ailey Hazelwood são assim.
É verdade. Capinha de desenho, bonitinha.
Assim, você abre
uma farsa de amor na Espanha.
Ah.
Esse livro é maravilhoso.
É muito bom.
Não tira o fato, entendeu?
Não, não tira o fato de que você olha pra capa, você fala, ó, fofo, um romance,
gente,
clichêzinho.
Não. Passou Eita. Da metade do livro, filha! Você sai de perto, é tipo isso mesmo.
É muito isso, é uma tendência bizarra. Esse do Icebreaker que eu tava comentando, eu li, acho que mês passado. E eu falei, nossa, que capa fofa. Vou ler. O aviso de conteúdo adulto tá minúsculo, tá, gente? Tá minúsculo. Você tem que pegar uma lupa pra você Nossa. Ver que tá escrito assim. Conteúdo adulto, quase da cor da capa. Um azul um pouquinho mais escuro, sabe? Por quê? Aí tem a atenção do público mais jovem, olha e fala, ai, que gracinha, vou comprar. E aí você é exposto, né? A muitas cenas que você não devia estar sendo exposto com 13 anos, por exemplo. Vamos deixar aí, né?
É, eu acho que, de modo geral, assim, não só falando dos livros da Colleen Hoover, a classificação indicativa em livro deveria ser mais sinalizada e deveria ser mais falado sobre isso também. Eu mesma nunca tinha me ligado sobre isso até eu ser apresentada a Colleen Hoover, por exemplo. É, mas filme, isso é sempre muito claro, assim, você tem ali explicitamente que não é recomendado pra, enfim, menores de 18, 16, mas em livro parece que ninguém fala sobre, sabe? Parece que tá ali pra ser lido. E não, existe uma hora certa pra você ler alguns determinados conteúdos, né? Então, fica aqui a nossa crítica.
Sim, com certeza.
Exato.
E a ajuda do pessoal da livraria eu acho muito legal. Porque quando eu tinha, acho que uns 10 anos, eu peguei por lugares incríveis. Na mão, assim, pra levar. E aí a moça da livraria falou, acho que não é pra você ainda não, meu bem. Quando você tiver um pouquinho mais velha, você lê.
Ah, querida.
Muito querida,
muito
porque,
fofa.
Né?
Querida.
Gente, suicídio é um livro, né?
É, pesadíssimo.
Pesadinho. E aí ela ficou, né, foi a mão de Deus no meu ombro falando, não, pequena Alice de 10 anos, vamos ler Diário de um Banana ainda, tá tudo bem. Você não precisa ler esse livro, sabe?
Eu tiro por mim, assim, exemplo, gente, porque eu tinha o quê? Nossa, 14 anos. Aí vou falar, me expondo. Eu li Lolita. Aham, com 14 anos eu li Lolita.
Amiga.
Aham, eu tenho aquele livro até lá. Eu tenho. E, gente, eu lembro que a minha professora de português viu, aí ela olhou pra mim. Aí ela olhou pro livro, aí ela olhou pra mim. Aí ela olhou pro livro e ela, tipo, continuou a olhar pra mim. E ela falou, o que, que você tá fazendo com isso? Eu falei, eu tô lendo. Ela falou, você não... eu falei, tô lendo.
Eu sou muito legal.
É.
Começou crescida,
não
imadura.
Entendi nada do livro, porque tem metade em francês, tá? Mas tudo bem. Mas aí, ela falou assim, deveria estar lendo. E eu fiquei, tipo assim, não, mas meu pai e minha mãe deixam. Mas claro que meu pai e minha mãe deixam, tipo, pra
não
eles,
sabe,
assim,
não
lendo,
meu pai não sabe.
Lendo qualquer
Gente,
coisa.
É até é. Por questão de, do, tipo, dos próprios adultos também terem essa noção, sabe? É, recentemente eu comprei uma série de livros num sebo. E assim, são livros bem água com açúcar, mas tem umas cenas bem... Você fica ali, tipo, nossa, que explícito, né, gente? E o livro tinha anotações a lápis de uma menina que claramente devia ter uns 12 anos. E aí, gente, a hora que... Isso foram, tipo, não foi na série toda, foram nos dois primeiros livros, três primeiros livros, assim. E eu reconheci que era uma criança pela letra, sabe? Um garrancho. Claramente não teve um caderno de caligrafia na vida ainda, sabe? E aí, gente, fiquei lendo aquilo, fiquei, tipo, as coisas... O problema não era o que ela escrevia, mas o fato de ter uma criança lendo e escrevendo naquele livro. E aí, gente, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei, gente, não é possível. Tipo assim, não é um nível, uma faixa de amor na Espanha, é, a hipótese do amor, não é nesse nível. Nesse de explícito. Mas era um pouquinho, sabe? Uhum. Pelo menos, tipo assim, ah, ela não sabia sustentar as cenas. Mas a primeira de todas sempre era pesada. E aí, ai, gente, enfim. Puta, aquilo ali me pegou, sabe? Eu fiquei refletindo sobre aquilo uns bons dias.
Tenso, né? Tenso, galera. E às vezes os pais até sabem, mas tipo, como a Amanda falou dos filmes, os pais ficam, ah, ele não pode ver, ela não pode ver. Mas quando é livro, fala, ai, mas é livro, né?
É, você tá lendo. Lendo.
Exato. É,
exato.
Aí eu vou impedir ela de ler?
É, nossa.
Não. Então, beleza, gente. Trouxemos críticas sociais e trouxemos com fundamentos, porque é assim que a gente funciona no Floreios, tá? Seguindo aqui, acho que a gente pode abordar um pouquinho mais das redes sociais como ferramentas para divulgação, a gente já comentou um pouquinho sobre, mas apesar de tudo isso, tem uma parte de comunidade em termos de livros que vem reclamando de alguns temas e abordagens feitos pelos autores que estão em alta na mídia, como é o caso da própria Colleen Hoover, né? Vocês acreditam que a atenção a esses livros, cujos tratamentos são tão rasos, encobre o impulsionamento de obras que apresentam análises melhores sobre temas sensíveis?
Pode ir.
Peraí. Pode falar, eu vou ler a pergunta.
Então, eu não diria que encobre completamente, porque eu acho que na questão da Colleen Hoover, é algo muito relacionado ao nome da autora. Então, as pessoas leem o livro, não pelo que o livro é, não pela história, mas pela autora. Então, é por isso que a gente vê que Verity, que é um livro que é super diferente dos outros livros, ela deu certo. Foi um livro que bombou, que é um dos livros mais vendidos da Amazon em 2023. Eu comprei, inclusive. Então, o livro deu certo porque foi a Colleen Hoover que escreveu. E não porque a história do livro é uma coisa que, nossa, o público gosta e tal. Porque se for parar pra pensar, a gente pressupõe que o público dela é um público que gosta de ler romance. Mas se as pessoas compraram a ideia de um suspense, isso significa que as pessoas, o público dela, são fãs dela e não necessariamente só do que ela escreve. São pessoas que acompanham ela. E isso é uma coisa que a gente tem visto impulsionar muito o mundo da literatura, que são autores que dão mais as caras, que fazem sessão de autógrafo, que fazem turnê. Isso começou a impulsionar muito a literatura. Então, não necessariamente eu acredito que isso passe por cima, assim, tipo, sabe, jogue pra um escanteio. E vou até aqui trazer o nome de outra pessoa que a gente já citou aqui anteriormente, que é a Taylor Jenkins, que eu acho que ela trata de temas, assim, nos livros dela, que temas pesados, mas que ela trata de uma maneira muito adulta e muito madura. Por exemplo, em Daisy Jones, o livro inteiro é construído ao redor da narrativa do abuso de drogas e é tratado de uma maneira muito séria. Na série, deixa um pouco desejar, mas enfim, falando só do livro, é tratado de uma maneira muito séria e, tipo assim, eles literalmente pegam a premissa do sexo, drogas e rock and roll e falam, tipo, não, galera, não é bem assim que funciona. E aí, eles tratam isso de uma maneira séria, mostram os impactos que o abuso de drogas, principalmente por parte do Billy, geraram na vida dele, tanto profissional quanto pessoal. Isso é mostrado na Daisy. Cara, a Daisy ela passa por uma overdose, ela quase morre. E, enfim, ela sai da banda justamente pra se tratar. Ela, tipo, cria consciência de que se ela não se tratar, se ela continuasse na banda, ela só ia acabar com a vida dela. E ela, todo mundo, tipo, eles têm apoio de outras pessoas. Então, é tratada de uma maneira super consciente. E é um tema que a gente nunca viu, pelo menos até, tipo assim, dos livros que eu li da Core, nenhum deles tratava sobre essa questão do abuso de drogas, né? E, enfim, então, da Taylor eu só li dois livros até agora. Eu tenho outros dois comprados na estante pra ler. Mas eu acho que ela, pelo que assim, coisas que eu já ouvi falar, ela tem alguns outros livros com uns temas um pouco mais pesados e que ela consegue manter ali uma narrativa um pouco mais madura, sabe? Eu acho que é isso que falta pra narrativa da Colleen, maturidade.
Um livro que eu gosto muito nessa linha de livros que abordam melhor essas temáticas é Teto para Dois. Ele é da Beth O'Leary, não sei se é assim que fala. Mas a história é muito diferente, o conteúdo do livro é muito diferente, mas a protagonista, ela viveu um relacionamento abusivo. E aí o cara ainda meio que persegue ela e tal. E o que eu gosto no livro é que ele é punido. E mostra claramente que é errado o que ele faz, sabe? Então, ainda assim, é tratado de uma forma muito leve, porque a proposta do livro é diferente. Mas é muito fácil, é muito explícito que, tipo, o relacionamento abusivo é algo errado, não tá certo, e que algo precisa ser feito em relação a isso, sabe? Eu lembro que quando eu li, eu comentei com uma prima minha que tinha lido também, eu falei, nossa, ela trata de uma temática sensível, de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo madura e profunda, sabe? Então, eu gosto bastante disso, e acho que a gente precisa voltar mais o nosso olhar para essas histórias, sabe? Que vão tratar dessas temáticas de uma maneira mais madura e de forma sensata, né? Diferente da Colleen Hoover.
Pegando o gancho das meninas, né? Eu também vou trazer dois livros aqui que eu acho que mostram temas sensíveis, mas trazidos de uma maneira mais madura e sensata e não de maneira rasa que nem a Colleen. Posso começar com Normal People. Esse livro, ele é meu xodó, meu querido, eu já falei dele aqui no Floreios 1 trilhão de vezes, mas eu acho que o jeito que a Sally Rooney faz, o jeito como ela aborda questões, assim, tipo, a primeira vez, o sexo, a falta de comunicação entre seres humanos, porque querendo ou não tem, eu acho que é uma maneira muito legal, uma maneira muito sensível e é bem, sabe, verdadeira, e que o que falta na Colleen Hoover, de trazer uma coisa realmente com maturidade, de uma maneira bem explorada, sabe? Falta muita coisa nela pra escrever livros com temas sensíveis. E outro livro que eu acho que não é muito conhecido, não sei se vocês conhecem, que é Eleanor Park, que é muito fofinho, muito querido pra quem, né, quer ler, é muito fofo e também traz agressão, traz, se eu não me engano, o padrasto dela batia nela e na mãe dela, e nos irmãos, e traz, assim, de uma maneira bem delicada, sensível, e tudo o que falta nos livros da Colleen para que eles sejam bons, não, tudo o que falta não, porque falta muita coisa para ela ser boa, mas um pouco do que falta para os livros dela terem uma maturidade para serem mostrados ao mundo, eu acho.
Com certeza, meninas, eu amo todas as recomendações que vocês trouxeram, inclusive, acho ótimas. Meninas, eu amei todas as recomendações de vocês, inclusive já li todas elas e apoio muito, amo todas. E vou aproveitar esse gancho para falar do meu livro favorito da vida, que é Pequenas Grandes Mentiras, inclusive eu tenho 3 edições dele na minha estante, porque é nesse nível, tá? Eu amo demais. E ele retrata como um abuso que você vê pode impactar na vida das suas crianças. Porque a gente tem o marido da Nicole Kidman na série, que eu não lembro o nome dele, mas o marido da Nicole Kidman, ele abusou de uma mulher sexualmente e ele constantemente bate na Celeste, que é a esposa dele. Então ele bate nela, assim, grandes abusos, tá? Ela fica roxa, ela tem que esconder com maquiagem e ele sempre dá um presente depois. Então ele bate nela, dá um diamante. Bate nela, dá um vestido. E a Celeste, ela mesma, nunca consegue usar essas roupas.
Parece o Saulo Ponce, que dava uma bolinha de malha pra Gabi Brandt toda vez que traía ela.
É bem nesse pique mesmo. E aí a gente começa a ter um bafafá na escola dos filhos deles, eles têm gêmeos, de que uma das crianças, uma das meninas, tá sendo mordida. A menina tá sendo mordida. E ninguém entende quem que tá mordendo essa menina. Eles culpam a criança nova da escola, né? O Zig, que é a criança nova, que tem uma mãe solo. Inclusive, essa mãe solo foi abusada pelo marido da Celeste. Ela só não lembrava que era ele, porque ela estava, né, bêbada no dia. E ela não lembrava que era ele.
Que pesado.
Pois é, pesadíssimo. E aí, a gente descobre que era um dos gêmeos da Celeste que estava mordendo a menina. Nossa. Porque ele viu o pai fazendo na mãe, então ele achava que era carinho.
Gente, meu Deus, eu tô chocada.
Sério, gente. E pensa num que a pessoa não sai impune, tá? Então, ele realmente tem as consequências de ter tido todo esse abuso. E a gente vê o quão importante é uma rede de apoio feminina. Porque a partir do momento que a Celeste vê que quem abusou da Jane, que já era amiga dela, foi o próprio marido dela, ela não fica assim falando, não, mentira, não foi nada. Ela entende só com o olhar, gente. É linda a cena. Tanto no livro quanto na série, elas não falam nada. Mas as 5 mulheres que estão lá entendem. Sério, é muito bom. Recomendo a série, tá na HBO. O livro, caso vocês queiram tem 3 edições lá em casa.
Uma pra cada
tem
um.
Tem pra aqui. Cada um, é.
Uma pra cada um. Eu tenho uma em inglês, uma em português. E uma em português que minha amiga me deu, que tem uma capa
diferente.
Especial. É, ela mandou a designer fazer a capa.
Ai, que nossa, legal!
É lindo, gente. E ela ainda conseguiu uma carta da autora pra mim.
Meu Deus, amiga!
Chocada. Lá da Austrália, inclusive. Nossa, obrigada, Raíssa. Obrigada, Raíssa. Você é uma
isso
diva.
Isso é uma amiga.
Isso é uma amiga. É uma mãe,
gente. Gente, eu chorei tanto. Tipo, era meu aniversário de 18 anos. Eu abri, aí tava assim... Dear Alice, here's Liane. E eu... É quem?
Meu Deus, amiga.
Que demais.
Então, se vocês precisarem, posso estar emprestando. É um livro muito bom, que lida muito bem com essa temática de abuso, tanto físico quanto sexual e psicológico também, porque a gente vê o quão mexe com a cabeça até das crianças, né?
Sim, sim.
E você falou de uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, de rede de apoio no seu livro. E, tipo, gente, no da Colin não tem. Tipo, é muito duro a personagem feminina ter uma amiga que fala, mana...
Sim, a rede de apoio dela é a irmã dele.
É a irmã do abusador, quem amou.
Ela não tem uma amiga que fale, nossa amiga, tá complicado, né?
Não tem.
Não
tem.
Termina.
É.
Não tem.
Então, encerramos por aqui, imagino eu, tudo ok. Todas as recomendações propriamente feitas, tá? Vamos seguir então pra última pergunta, gente. Na opinião de vocês, por qual motivo, mesmo com o cancelamento da autora e das obras, os livros da Colleen Hoover permanecem entre os mais vendidos, coisa que ela já trouxe pra gente, e continuam sendo divulgados de maneira positiva nas mídias sociais?
TikTok, né, gente? Tá aí,
você
né?
Deu uma
milkshake de merda.
Vou hablar.
Que mais, né? Gente, assim, desculpa, mas não tem outra explicação senão o TikTok. Eu acho que é o principal mecanismo de divulgação dela. Isso é uma coisa que já vem de anos, eu acho que vai demorar um tempo muito grande pra passar. E é aquela coisa, mesmo que uma pessoa veja alguém falando mal do livro dela, você acha que a pessoa não vai querer ler de curiosidade pra ver se realmente é tudo isso? E, gente, o TikTok faz isso com outros livros, entendeu? Novamente, vou voltar no tópico da Biblioteca da Meia-Noite. Gente, um livro podre, vazio, muito mal escrito, cansativo de ler. Gente, tudo de ruim aquele livro é. Gente, o livro é terrível, eu gastei meu dinheiro. Eu ainda comprei o livro, ele tinha acabado de ser lançado. A gente foi, na Amazon deve ter sido quase R$60, sabe? Foi nesse nível. E eles panfletam o livro como se fosse uma história que mudou a vida da pessoa. E eu acho que o TikTok faz isso, sabe? A galera leva tudo muito ao extremo. Eu acho que isso é uma grande questão da internet como um todo. Na internet, tudo é exposto no limite, no extremo. Então, eu acho que é justamente esse boom da internet que faz, mesmo tudo, mesmo já tendo sido esclarecido várias vezes, tanto questões dela quanto questões das obras, mas as pessoas continuam indo atrás, continuam comprando por causa disso. E também tem muito a ver com o público, né, gente? Ainda assim, tipo, a nossa geração já sabe o que tá acontecendo, mas as crianças ainda não. E aí elas estão entrando nessa fase dos 13 anos, querem comprar, querem ler, e aí elas só vão ter consciência do quão problemático é isso quando elas forem mais velhas. E até lá, esse livro já pode ter chegado em outra geração também.
Sim, eu ia falar justamente isso, que eu acho que não só o TikTok, mas o público que tá lendo também, sabe? E isso acaba impulsionando muito. E eu falo por mim mesma também, retomando o que a gente falou no começo. É assim que acabei, eu comprei por pura influência. Porque eu comecei a ver dividido, assim, né? Muita gente falando bem, mas muita gente falando mal. E aí eu queria ler pra eu ter minha própria opinião e pra eu entender por que as pessoas estavam chocadas ou porque elas estavam emocionadas. E aí eu fui lá e comprei. E então, assim... Eu acho que isso acontece muito pelo fenômeno de TikTok, pela forma como eles panfletam o livro. Um outro livro que eu li também, que eu lembrei agora, não sei se vocês já leram, mas é Mil Beijos de Garoto. E esse livro, ele é bem problemático. Ele não é da Colleen Hoover, mas é um outro livro que...
Igualmente problemático.
Igualmente problemático. E ele foi muito panfletado também no TikTok de maneira muito positiva. E uma prima minha, a gente conversava sempre. Ela também, ela é mais velha que eu. Então, a gente ficava tipo, gente... Por que esse livro? Por que as meninas se emocionam tanto? O que tem nessa história? E, tipo assim, quando você vai ler, é muito ruim, sabe? Eu até me envolvi com a história, não vou negar. Eu gostei à primeira vista, mas depois eu comecei a refletir sobre várias coisas que tinham na obra. E eu vi o quão é problemático. E depois, quando eu fui, tipo, pegar pra reler alguns trechos, Parece uma história escrita por uma menina de 12 anos, sabe? E o TikTok, mais uma vez, fazendo propaganda de mais um livro com narrativas problemáticas, com o menino lá, o protagonista, ele é super problemático, assim, ele é todo errado, e isso é mostrado de forma positiva, sabe? E o livro, tipo, é muito um romancezinho bonitinho, que eles são crianças e eles se apaixonam, são melhores amigos, mas aí, de repente, eles crescem, o menino tem uns comportamentos super esquisitos, e a história vai ficando pior, assim, sabe? A pegada dos livros da Colleen Hoover mesmo. E, mais uma vez, o TikTok panfleta de maneira legal, de maneira bonita. Você fica curioso pra ler, você vai ler e descobre que não é aquilo, mas aí o negócio já tomou proporções enormes, assim.
E a Colleen, ela sabe pra quem que os livros dela tá saindo. Tá, tipo, ela sabe exatamente que quem vai ler vão ser pessoas mais novas. Não é à toa que ela lançou um livro de colorir, gente. Pessoas adultas não compram livros de colorir.
E, gente, o esmalte também, amiga.
Então, tipo... que pessoa adulta compra um esmalte, assim, da mocinha do livro, sabe? Então, ela já fez todo esse marketing pensando em crianças, em adolescentes, em pessoas que estão entrando, né, na adolescência, de tipo, ah, eu vou vender pra vocês, ó, vou ganhar em cima de vocês. E no fundo, eu sinto que talvez ela queira escrever um dark, só que ela sabe... Que se ela botar um dark na frente do romance, não vai vender. Então, ela só bota o romance lá mesmo, porque fala, ah, e elas vão amar que esse romance aqui com um cara totalmente problemático, assim, e tals. E, realmente, o TikTok é a plataforma que ela mais aproveita disso, de pessoas que eu sinto que não têm maturidade também, e, tipo, são pessoas, às vezes, até velhas, não são pessoas novas. São pessoas que já passaram por relacionamentos e tudo da vida, mas que acham incríveis coisas que ela escreve, que eu falo, tipo, né? Que é, tipo, totalmente fora da casinha. E o Twitter tá assim também, mesmo que em uma parte o Twitter seja bem melhor que o TikTok. Se você joga Colleen Hoover no Twitter, você vê coisas assim, meu Deus, mudou a minha vida. O lado feio do amor. Ai, eu, tipo, fiz isso hoje. Joguei Colleen Hoover no Twitter e tinha uma menina que escreveu assim, estou vivendo o amor igual aos livros da Colleen Hoover. Eu falei, gente, meu Deus, o que, amiga, que eu faço?
Desespero.
Exatamente. E, desespero. Tipo, ela colocou florzinha e tal, sabe? Tipo, toda felizinha. Eu fiquei, meu Deus, será que ela está apanhando? O que eu faço com isso?
Sim.
E, tipo, tinha uma curtida. Eu falei, será que eu coloco amiga? Você tá precisando conversar? Só que eu falei, não vou fazer isso. Mas, tipo, eu não sei. Tipo, realmente eu não sei o que esperar disso dela no futuro e toda a divulgação. Temos a J.K., né, de Harry Potter, que a obra é boa, né, não sei, eu não sou a maior fã de Harry Potter, mas ela é péssima.
Mas é que, tipo assim, no caso dela, como é uma coisa muito antiga, e que, tipo assim, Harry Potter tá um nível muito acima de Colleen Hoover, sabe, dos livros dela. Então, a galera sabe separar muito bem, tipo, a obra da autora. Né? Isso não acontece na Colleen Hoover.
Exatamente.
Ainda mais porque ela transmite a personalidade dela nos livros.
Sim.
Ponto.
É, isso de você, tipo, abrir o Twitter e ver comentários absurdos sobre a Colleen Hoover aconteceu quando eu li As Mil Partes do Meu Coração. A personagem, ela é super depressiva, assim, e ela precisa de tratamento, sabe? Ela precisa de ajuda psicológica, ela normaliza um monte de situação que não é normal, a família dela é toda errada. E aí tinha gente comentando que, tipo, amou esse livro, que é o livro que achou, tipo, mais real as situações e tal, e se identifica muito com a personagem. Eu fiquei desesperada, eu falei, gente, se vocês se identificam, vocês precisam de ajuda, porque tipo assim, ela é completamente depressiva, ela precisa de ajuda, e as pessoas não enxergam isso. Se veem na personagem e acabam naturalizando ao invés de buscar uma ajuda a partir disso, sabe?
Ou almejam um cara que nem, tipo, o de O Lado Feio do Amor. Eu vi meninos falando, ai, eu quero... Eu até esqueci o nome dele.
Ai, é um moço que é piloto de avião,
Elas, tipo, ai, eu quero ele na minha vida.
O Miles,
eu quero isso. Miles. Gente, eu teria medo de um cara daquele.
Totalmente.
Eu teria, tipo, muito medo.
É horrível, gente.
Eu acho que não é nem medo. No caso dele, é asco mesmo, gente.
Gente, eu teria medo. Eu não sei se é porque eu passei por isso. Uma coisa parecida.
Mano, eu acho que se um homem... Se eu tô ficando com um cara e ele mete o nome da outra via...
Tchau. Tchau. Já era.
Tchau, querido. Sim. Vai pra próxima. Nossa. Ou volta pra outra.
É, simples assim, gente. Eu acho que no TikTok a gente vê muito... essa divulgação, às vezes, indireta, que o pessoal coloca, ai, the aesthetic of It Ends With Us. E aí tem um monte de fotinhos.
É, gerado por inteligência artificial. Gente.
Ou aquela
gente.
Que é quatro, assim, sabe?
Sim.
Tipo, quatro, assim, uhum. coloca no
aí
meio.
Você desliza pro lado, tá uhum. tipo Lily. Desliza pro lado, Atlas. Desliza pro lado, Ryle. E aí, às vezes, tem, tipo, um punho roxo. E você fica, gente...
E uma música no fundo, assim,
exato.
Dramatizando
é, é
tudo aquilo.
É a música Cardigan da Taylor.
É.
Exato.
Sim. Então é muito ruim ver isso. Tem muita gente que vai ler livros por conta disso, né? Acha as imagens bonitinhas e fala... Ai, que fofo, uma cozinha, uma menina ruiva, flores.
Sim, um casalzinho.
É, vou ler. E aí você, pá, abuso, pá, escada, tapa... Tudo de ruim.
E isso não tá na estética do livro, né?
Não. Isso não tá no, imagina, da série. Né? Não faz parte da série. Então, acho que é muito isso. Eu pesquisei, quando eu li... Novembro 9, eu pesquisei no Twitter, porque eu precisava de alguém falando mal. E não tinha ninguém. E eu fiquei com uma raiva. Eu falei, mas gente, vocês leram o mesmo livro que eu?
Eu com as mil partes do meu coração.
Sim, horrível, amiga. Assim. Esse eu posso falar mal com você, porque eu detesto esse livro.
Encontrei alguém.
Eu detesto esse livro. Acho que foi o segundo ou terceiro dela que eu li. E eu tenho as anotações no meu Kindle até agora. E tá tipo assim, o que tá acontecendo? O que eu tô lendo? Meu Deus. Péssimo. Péssimo. O do Me Enterra são só várias letras. Eu não consegui nem formular uma palavra.
Vai dar a cabeça no teclado.
E se você Sério? Joga no TikTok, no Twitter, não tem ninguém falando mal.
Todo mundo
ninguém
ama.
Ninguém vê problema,
Como
sabe?
Que todo mundo
então,
ama?
Então, gente, vocês não ficam um pouco desesperadas com isso?
Eu
de
fico.
Tipo, é, sei lá, delas aceitarem isso, se isso acontecer na vida delas. Aí você fica tipo, ah, meu Deus, será que eu não tenho uma amiga?
É, voltando ao que a gente falou de romantizar, né? Relacionamentos.
Exatamente.
Sim. Gente, é uma grande bola de neve, né? Uma coisa vai puxando na outra, vai enrolando aqui, ó. E no final tá tudo interligado.
Exatamente.
Sim, ela é a Madame Teia. A Sim. teia dela.
Ela é uma bomba, gente. Sei lá que essa mulher é.
Sim. Gente, eu acho que estamos aqui para... A última pergunta eu já falei, né?
Já.
Então a gente encerrou por aqui. Vamos para as curiosidades sobre a autora. Muito felizes todo mundo aqui, podem ir.
Antes de se tornar uma escritora famosa, era assistente social e morava em um trailer com o marido e os três filhos.
Em 2022, a autora americana completou 10 anos de carreira e foi considerada a escritora que mais vendeu cópias ao redor do mundo.
O filme de É Assim Que Acaba chega aos cinemas no dia 21 de junho deste ano, estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni.
Então, beleza, gente. Assim a gente encerra o nosso bloco sobre curiosidades da autora. Vamos, então, para um rápido intervalo e a gente volta com as nossas leituras do momento.
Para aqueles interessados em futebol internacional, o podcast A Liga é perfeito para vocês. Com foco especial na Champions League, o programa traz uma temporada de episódios sobre os maiores campeonatos e jogadores do futebol mundial a cada passo da famosa disputa europeia.
Perfeito, gente. Então agora seguimos, né, para o nosso bloco 2 com as leituras do momento. Me contem o que vocês estão lendo.
Gente, no momento eu estou lendo um clássico da literatura. Eu estou lendo 1984, do George Orwell. Eu nunca tinha lido. E aí eu falei, preciso ler. E eu já tinha o livro fazia muito tempo. E é uma distopia, né, basicamente. E ele se baseia numa sociedade em que todo mundo é controlado pelo grande irmão, por um olho ali que vigia todo mundo toda hora. E é muito legal, é um livro muito bom. É, a descrição é muito boa das cenas e de como a história ali, né? Do cenário que a história se passa. E eu tenho gostado bastante, eu tô achando muito interessante. É, eu gosto muito do George Orwell, das obras dele e da forma como ele aborda as temáticas, assim. Então, é o que eu tô lendo nesse momento.
Ok, gente, eu comecei recentemente uma leitura nova. O livro se chama A Cidade dos Fantasmas, é uma trilogia. E a trilogia, inclusive, se chama A Cidade dos Fantasmas, é tipo Jogos Vorazes, que o primeiro livro chama Jogos Vorazes e os outros têm outro nome. É da Victoria Schwab, não sei se é assim que fala, é a mesma autora de Vilão. E, enfim, gente, basicamente, eu trouxe o livro aqui porque eu realmente comecei a ler agora. Eu acho que eu li 30 páginas. Eu vou ler a sinopse pra vocês entenderem. E vou só comentar um pouquinho sobre o que eu já li. Após um terrível acidente que quase tirou sua vida, Cassidy adquire uma habilidade nada normal. A de ver e se comunicar com espíritos. Mas quando seus pais têm a oportunidade de apresentar um programa de TV com o intuito de exibir os mistérios das cidades mais mal-assombradas do mundo, sua rotina fica ainda mais estranha. A primeira parada é em Edimburgo. na Escócia, onde castelos, cemitérios e passagens secretas fervilham com a presença inquieta de fantasmas, que a chamam para onde quer que vá. Equipada com sua inseparável câmera fotográfica e na companhia de seu melhor amigo fantasma Jacob, Cassidy precisará enfrentar seus medos, seu passado e principalmente descobrir o verdadeiro propósito de seu poder enquanto vagueia entre o empolgante mundo dos vivos e o aterrorizante mundo dos mortos. No entanto, à medida que desbrava o fino véu que separa os dois mundos, Cassidy se aproxima cada vez mais de um iminente perigo, representado por uma das mais temidas figuras das sinistras lendas escocesas. Agora, a rapina rubra está mais perto do que nunca e em busca de algo que apenas Cassidy pode oferecer, a própria vida. Enfim, gente, é um livro de ficção. Faz muito tempo que eu não leio alguma coisa assim, eu tava muito vidrada em romance, eu tava precisando dar uma desintoxicada. Então, o livro é super... Ele não é muito comprido, ele tem umas 200 e poucas páginas. Mas assim, eu já li uns 2, 3 capítulos dele. E do que eu pude perceber, é uma coisa que me interessou muito, que tá me fazendo querer muito terminar esse livro logo. É o fato que, assim, ela tá sempre junto com esse fantasma, só que ninguém vê ele, obviamente. E ele lê pensamentos. E a história é narrada em primeira pessoa. Então, conforme ela vai narrando a história, ele vai comentando em cima das coisas que ela fala enquanto ela narra. E, gente, eu não sei explicar, mas eu achei isso muito legal. E, então, eu tô, assim, eu tô muito empolgada. É um livro que foge um pouco do que eu costumo ler. E essa estética em Edimburgo é uma estética que inspirou Harry Potter. E eu gosto muito de Harry Potter. Então, eu também tô muito empolgada, porque eu tava precisando dar uma saída desse universo de romances e de histórias muito água com açúcar, assim. Então, eu tô, até agora, a leitura tá me agradando bastante.
Bom, gente, eu estou lendo Graças a Alice, A Paciente Silenciosa. Faz um tempinho, mas calma, gente, calma que eu vou terminar. Eu achei um livro maravilhoso, eu li um terço dele, mais ou menos, eu não lembro o nome do autor. É muito difícil, Alex, não sei o que lá. Mas é muito incrível, conta uma história de suspense que me lembra um pouco Rafael Montes, que eu sou apaixonada, eu sou assim, fissurada, tanto que eu quero muito ler o livro novo dele, porque tem adaptação. E pra juntar nesse balaio, né? Estou lendo o quarto livro de Game of Thrones, não lembro o nome, porque vai sair a temporada nova de House of the Dragon, né, gente? E se eu não conseguir terminar esse livro antes de ver, eu vou infartar, eu juro. Eu acho que eu vou ir de arrasta sem ver a segunda temporada da série. Então, esses são os dois livros que eu tô tentando ler. Até agora, não li inteiro nenhum, né? Nem metade, mas tudo bem. A gente faz tudo, meio mal feito, mas a gente faz tudo.
Boa, Gabi, fico feliz que você está gostando do livro. A biblioteca Alice está aberta.
Gente, literalmente ela tem uma biblioteca.
Está aberta para ti. Vou falar do meu, então. Eu tô lendo um livro muito legal, comecei agora, tô tipo no segundo capítulo. Chama Thank You For Listening, não sei quem é a autora. Tá baixado há muito tempo para eu ler. E aí eu peguei semana passada e... parece muito legal. A moça, ela é a narradora de audiolivros. Essa é a profissão dela. E é muito legal. Eu acho que ela vai se apaixonar por um autor. Eu tô esperando ainda qual vai ser o toque de romance do livro. Mas até agora, tá muito legal. Eu tô amando. Eu acho que ela traz um romance um pouco mais cômico. Um romance um pouco mais maduro do que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que é um romance muito bem construído. E depois eu trago mais updates, porque eu tô só no comecinho, mas a capa também é muito bonita, é isso que eu vou dizer.
Amei, me diga tudo, adoro surtar com você por livros.
Ai, é tudo mesmo. Estreiei contando, gente. Então é isso, a gente encerra por aqui. Esse foi mais um episódio do Flores e Borrões. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as segundas quintas do mês.
Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram é @ruvipodcasts e no Twitter também. Isso, no Facebook somos Ruvi Podcasts e no TikTok também. Nos sigam por lá e fiquem ligados, sempre tem conteúdos novos nas redes sociais.
Tchau, galera!
Tchau, gente, até a próxima!
Tchau, gente, foi um prazer participar e obrigada a quem ouviu até aqui.
Então é isso, gente. Estaremos de volta em breve com mais um. Este é um programa de entretenimento da RUV Podcasts.
Roteirizado por Beatriz Pagani, Isadora Lombardi, Júlia Moura, Luana Brusiano, Nathan Sampaio e Vitória Borges. Locutado por Alice Rodrigueiro, Amanda Silva Lima, Gabriele Rocha e Júlia Riusdorf. Editado por Pedro Freire e Leandro Santiago.
Produção de Luana Brusiano e edição geral de Júlia Moura.
Ruve Podcasts.